O assunto que nós vamos abordar agora, dentro do Conectado, diz respeito à área da educação. Atenção, professores. Hoje nós estamos recebendo aqui o presidente do CEPERES de Lagoa Vermelha, professor Juarez Lorenzon, para falarmos de um assunto que está sendo muito discutido, que é o 14º salário para o magistério. Presidente do CEPERES, Juarez Lorenzon, como vai? Bom dia, professor.
Bom dia, Paulo. Especialmente um bom dia para a nossa categoria, que é uma categoria de garra, de luta aí em defesa da escola pública.
E agora?
E agora, 14º
salário para o magistério. Isso é uma vantagem ou não é para os professores?
Olha, eu, Paulo, vou bater um papo contigo na intenção de dar uma clareada na visão do CEPERS, né? Porque a gente tem que pensar no todo. Então, só para nós iniciar. Hoje nós estamos, por exemplo, 2.300 escolas públicas no estado. Quando eu falo do CEPERS, eu não falo por Lagoa e nem pelos 12 municípios que a gente cuida. Eu penso nos 42 núcleos e a realidade de cada núcleo, que a gente vê uma vez por mês em Porto Alegre, nos nossos conselhos. Então, 2.300 escolas, 700 mil alunos, é uma calhambada. Se você pensar, agora nessa época das enchentes aí, aquela região das enchentes não voltou à normalidade, certo? Em épocas de calor, a gente veio aqui até falou sobre não tinha ar-condicionado na escola, a escola mal estruturada, ainda continua. Não, o investimento não chegou ainda lá para dar uma melhoria assim, emocional para os professores. Aí vem a história do 14º salário. O que, que é? É uma gratificação para professor e aluno, no caso assim, diretores e diretores, orientadores, supervisores, secretários de escola serão premiados conforme a presença dos alunos. Um ponto. A bonificação será proporcional ao resultado da escola. Só que assim, ó, quando você pega uma escola bem estruturada, organizada, com famílias estruturadas, você consegue fazer com que esse aluno não desista, ele se mantenha na sala no período total do ano letivo. Só que assim, ó, nós temos que ver que a realidade não é para toda essa idade. Tem situações que as famílias estão desagregadas, os alunos têm que estudar, trabalhar para manter a família, às vezes os alunos que mantêm as famílias, né? Então é uma situação genérica bem complicada. Aí o que nós vai acontecer nessas bonificações? O professor só vai ganhar se atingir a meta. 80% da meta. O Estado vai definir uma meta 4,7%, 5% de percentual nessas avaliações, SAERS e DEB. E se os alunos, junto com os professores, óbvio, com a escola, atingir a meta, ganhará o 14º salário. Para os alunos, vai ter essas avaliações. Tem o SAERS, que é um sistema de avaliação do Rio Grande do Sul, de 5º a 9º e do segundo grau, que seria a terceira série, vai ter uma premiação.
Por desempenho.
Por desempenho. R$3.000 do primeiro lugar por turma. Segundo lugar, R$2.000 por turma. Terceiro lugar, R$1.000 por turma. Bueno. Vai ter o sorteio também de um aluno por turma que tiver o desempenho bom no SAEB, que é essa prova que vai ser feita. No SAEB, que é uma prova Brasil, o que, que vai acontecer? Vai ter R$2.000 por turma, primeiro lugar. Segundo lugar, R$1.000. E terceiro lugar, R$500. E vai ter sorteio de um aluno por turma que vai ganhar R$1.000. Então, isso tudo é metas que tem que ser desempenhado. Vamos ver o lado social da coisa agora, que é o que nós interessa e que a gente defende. Quer dizer, nessas avaliações, embora é por turma, vai existir uma rivalidade entre as turmas, uma disputa entre as turmas. E quando você avalia por cota, por desempenho, por meta, você começa a desumanizar as escolas. A relação dos professores vai ser agafinhada, né?
Não pode ser saudável isso, professor?
Mas assim, ó, quando você vê que tem dinheiro e vai só alguém ganhar, você vê que daí é um jogo. Nós estamos jogando os alunos. Esse aluno que vai ganhar R$1.000 por melhor desempenho é o cara que não precisa. Às vezes nem financeiramente e nem culturalmente.
Mas ele não vai motivar um outro de repente a se puxar?
Mas ele vai ganhar ele só. Você acha que ele vai olhar para trás lá no fundo da sala de aula e vai dizer, ó, Joãozinho, você que tem dificuldade, mora distante, família desagregada, vem às vezes na escola só pela merenda, eu vou te puxar para você me ajudar? Não, é um concorrente dentro da sala. Então quando você desumaniza, qual é que é a visão que a gente tem da escola? A escola é um ambiente de socialização.
É, até para a gente entender, professor Juarez, e como o CEPERES entende então que a iniciativa do 14º salário não é uma boa.
Não é boa. Na nossa visão, não, por quê? Quando eu falo dessa socialização de conhecimento, os alunos, quando eu trabalhei, e eu quero que seja sempre assim, eles se ajudam, né? Um puxa o outro, tem uma relação de amizade, se faz amizade dentro da sala de aula, e nessa relação se constrói o conhecimento. Quando eu penso que eu vou ganhar, eu vou incentivar o meu colega,
né? Porque o que nos surpreende, né? O CEPER sempre batalhou por um reconhecimento aos professores, que tivessem melhores salários, e aí quando vem essa possibilidade, o CEPER se posiciona contra, né? Então, é a maneira que está sendo feito esse repasse de reconhecimento.
Se você pensar assim, ó, eu trabalho numa empresa, eu vou ter uma meta, que eu vou lidar com móveis, com sei lá o que na empresa, é uma coisa materializada, que é um foco. Quando eu lido com pessoas, com alunos, com umas pessoas tão difíceis, tá? É difícil lidar com os alunos hoje, é outra realidade. É a humanização e a materialização.
E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: o CEPERES entende que não é uma boa, não é tão interessante quanto parece o 14º salário. E os professores, qual é a visão dos professores nesse momento? O CEPERES já ouviu os professores ou não?
Nós já ouvimos alguns no conselho que a gente teve em Porto Alegre sexta passada.
E como é que foi?
Lá a gente viu o relato dos diretores de núcleo. Eles ouvem a sua base no Rio Grande do Sul inteiro. E a situação é que o pessoal ainda tá meio contente, acha que é importante, é que vai melhorar o salário, só que assim, é um salário no ano, né? Esse salário vai ser pago em fim de 26, o governador não vai estar mais lá, ele vai ser candidato, vai ter eleição ano que vem, então...
Nem consegue se reeleger.
É uma hipótese de ganhar. Mas isso aí,
e aqui em Lagoa Vermelha, como é que está a realidade? Já conseguiu ouvir os diretores para ver se estão satisfeitos com essa proposta do governador ou não?
Não chegamos a ouvir.
Não foi possível
assim,
ainda?
O bom era você ouvir eles, até vou propor alguma coisa assim, ouvir eles no conjunto, todo junto. Que daí tem uma opinião para cá e para lá. Só que tem um detalhe, foi bom você lembrar, as escolas que não vão ser avaliadas, por exemplo, tem lá na Barra Gaúcha tem um, na Vila Rodrigues tem outro, lá em cima tem outro, essas vão ter uma avaliação, vão ganhar também, mas é um modo que o governo vai estudar como vai premiar essas escolas. Então já deixa de fora, né? Exclui um pouco. Mas assim, voltando, Paulo, para o lado do que nós defendemos, quando você passa para a situação de ter que avaliar os professores, nós achamos que não cria. O que, que nós defendemos? Que nós tenha concurso novamente, que vai ter agora para 6 mil professores, é pouquinho. Hoje nós temos 75% dos professores na sala dela, 75%. São nomeados, são contratados. Eles estão lá momentaneamente. A hora que diminuiu a turma, a hora que der qualquer problema com a escola, por exemplo, nós vimos lá em Santos Pedito, agora esses dias atrás, municipalizaram o fundamental de toda a escola, uma escola top, sabe? Nível show de bola. Onde é que foram esses professores? Tinham uns 12 ou 13 professores do fundamental. Demitidos, me ligaram, Juarez, olha, infelizmente é lei, né? O prefeito abocanhou os alunos para ter mais uma renda do Fundeb, que é o fundo que garante a educação. Então, quer dizer, todos nós, todos os professores que a gente trabalha e que convive, estão sempre nessa angústia.
E hoje, tem falta de professores nas escolas ou não?
Olha, existe, porque assim, ó, nós temos hoje um percentual muito grande, Paulo, de professores doentes. Aquela doença que você é abstrata, você não vê ela na dor, você vê ela no sentimento. Por quê? Por causa da situação que a educação passa hoje. Como eu comentei, desagregação familiar, baixos salários, os professores estão na sala de aula com o corpo, estão pensando nas financeiras, no Banrisul, que está com o cheque negativo. E a gente é espelho aqui na Globo, porque o pessoal vai lá, o que eu posso fazer? Tem que negociar. Não dá para negociar com o Banrisul, porque o Banrisul é o pagador. Se você entra na justiça contra eles, eles te cortam te deixam só com cartão de crédito, alguma vantagem que você teria, não tem mais. Então, quer dizer, É uma submissão ao banco que adoece mais. E essa doença emocional é pior do que deu. Você não vê a doença, né? Quando você vê, está caído. Então, tudo isso faz com que a educação chegou a esse ponto. O que, que nós defendemos? Reestruturação das escolas, uniforme, não resolve eu vir aqui na rua dizer que as minhas escolas são todas boas, que estão aqui na região que a gente trabalha, são 12, 13 municípios. Estão mais ou menos boa, de boa para cima. Agora, sim, eu tenho que olhar o contexto do Estado, o contexto das escolas no Estado, a situação dos alunos no Estado.
Aqui hoje, se comparado com outras regiões?
Nossa, estamos num céu. Eu estive em Machadinho ontem, se eu olhar a escola, os corredores, tudo brilha, mas a sala dos professores está angustiada. É muita atividade, é muita planilha para eles fazerem. Eles se dedicam, vamos pensar assim, de 10 minutos para produzir a parte burocrática. Pense num período de 40 minutos, você perde 10 e perde mais 10 para segurar a turma, são 20. O que se vai ensinar? O que se vai ensinar? Então, quer dizer, isso cria uma angústia nos professores, que muitas escolas, a gente visita, o pessoal, eles não se manifestam. Eles ficam quietos, porque são contratados. Tem que respeitar a tarefa que é dada. E qualquer ação, ó, você não está bem, está nesse ponto, sabe? De que eu tenho que cumprir. Ah, mas é meta, é ordem, sempre foi assim. Mas tirar a autonomia do professor impondo essas tarifações, que é preencher planilha. Está tudo conectado com as CREAS hoje. Eles abrem lá em Passo Fundo, abrem na escola, o diretor abre, está a vida do professor. Virou meio que uma vigilância. Só que assim, a pressão não constrói conhecimento.
A ideia do CEPERS é fazer um encontro com os professores, diretores, para avaliar essa questão, principalmente dos anúncios feitos pelo governo do Estado, Jores?
É que assim, ó, esse projeto foi lançado em Novo Hamburgo esses dias, um ginásio com pompas lá e tudo, batendo palma para os diretores. Com
muita gente, inclusive, presente, né?
Muita gente, né? Ginásio cheio.
Aquele lagoa foi bastante gente ou não?
Eu não tenho conhecimento, Paulo, mas creio eu que só foram os diretores e algum aluno, não sei se convidaram algum aluno, mas os diretores, porque era uma reunião de técnica, né, pedagógica, para trabalhar assuntos da educação. Daí já veio o lançamento desse projeto. Então, assim, ó, nós somos contra o quê? Você meritocratizar as coisas, que isto é. Se eu tenho mérito, eu ganho. Se eu não tenho mérito, eu não ganho. Mas quem não tem mérito que precisa de um olhar especial do Estado? Um olhar especial da direção da escola? Um olhar especial do professor para que nós tenhamos uma turma homogênea, onde vá junto, onde o que está com dificuldade, por motivo tal, ele chegue, seja puxado para frente e incentive que ele estude para que tenha um futuro legal, né? Tenha uma profissão. Agora, quando você diz assim, ó, você vai ganhar R$1.000, você acha que vai ter o aluno lá na frente que é gente boa, que gosta de ajudar o outro, ele vai continuar assim? Ele vai pensar que ele vai ganhar R$1.000 para gurizada hoje é uma baita grana. Então o que acontece? Você começa a individualizar. E quando eu construo, eu quero construir uma educação, um conhecimento individualizado, eu sou egoísta e eu construo para mim. E a educação tem que ser uma construção coletiva, onde a sociedade tem uma sequência de evolução cultural, social, de relações, sabe? Para que a gente tenha uma cidade mais tranquila, mais segura, mais digna. Hoje nós vemos assim, a escola é um barril de pólvora. Todo dia você está olhando para a escola, indo para a escola, será que não vai dar nada comigo hoje? Será que eu vou voltar para casa? Não é uma questão de violência máxima, né? Mas uma facadinha, uma ameaçazinha. Hoje a doença dos professores é mais emocional no sentimento que elas estão tendo com a escola, de falta de segurança e falta de segurança da família dela. Hoje a mulher, vamos pensar assim, 60% e poucos do magistério, a mulher quase que mantém a casa. Pela situação que a gente vive hoje. Então assim, ó, essa mulher que é 96% do magistério, 96%, ela é responsável para fazer essa interrelação entre ela e a escola, a família e a escola. E ela tem família, ela tem filho. E ela precisa dar uma dedicação para eles, tanto quanto ela dá para o filho que está na escola. Porque na escola o professor é um total, Paulo. Eu fiquei por lá um bom tempo. É o amigo, é o parceiro, é o tio, é a tia, é que faz a merenda, que faz a limpeza. É um conjunto. E quando se diz assim, você fica para lá, vai ter remuneração e você vai tentar ter, se não ter, não vai ganhar nada, não cria um ambiente saudável, cria um ambiente de de desavença entre eles, né? E sempre tem os professores que não vão. Isso é óbvio. Os que vão bem, os que não vão. Vai ser uma dificuldade enorme para nós conseguir andar no caminho, mas nós temos que ter valorização, salários dignos, plano de carreira, concursos mais com frequência, projeto de capacitação dos professores para que eles aprendam mais fora com alguém, em congressos, eventos, e tragam para a sala de aula esses conhecimentos que é importante. É coisa nova para dentro da sala de aula.
Vamos, dentro do possível, ouvir alguns diretores, pessoas ligadas à área da educação, até para também trazer o ponto de vista em relação a esse anúncio feito pelo governador Eduardo Leite e, em especial, a divulgação desse 14º salário para o magistério. Obrigado pela participação e bom trabalho.
Obrigado pelo espaço.
Conversamos com o professor Juarez Lorenzon, presidente do CEPERS de Lagoa Vermelha, falando sobre esses anúncios feitos pelo governo do estado em razão de algumas vantagens que serão repassadas. 15, faltando para as 9, temperatura 11 graus.
Conectado. Oferecimento. Supermercado Posser. Todos os dias com promoções especiais para você. Invista na Cressol e concorra a 10 milhões em prêmios. Na Cressol, cooperar é ganhar.
A Cressol completa 30 anos.